Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Show beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, minha excelência, ótima tarde para você que está acompanhando a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Começa agora por aqui mais um 3 em 1, nesta quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde, analisando os principais fatos e também as principais notícias da política nacional. Vamos conversar aqui com a nossa Amanda Klein, já conectada, Rodrigo Constantino ao lado dela e também ao lado do Constantino nosso Jorge Serrão. Vamos nessa, produção, o programa de hoje tá bom demais e promete. Senadores convocam governadores, ex-governador e assessores de ministério fazem reconvocações e solicitam chamar o presidente Jair Bolsonaro para depor na CPI da Covid-19. Confirmados no Maranhão e em São Paulo casos da nova variante indiana do coronavírus. E na investigação da Polícia Federal que envolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o ministro Alexandre de Moraes nega trocar a relatoria do caso no Supremo Tribunal Federal. Mas antes da gente começar o nosso programa e os debates por aqui, a gente conta sempre muito com a sua participação, minha excelência, aqui no programa, sempre respondendo a pergunta do dia. E hoje, quarta-feira, é a seguinte: você acha que o presidente Jair Bolsonaro deve ser ouvido na CPI da Covid-19? O que você pensa sobre isso, hein? Envie um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan. 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar e participar do nosso programa. 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no formato de enquete no Portal da Pan, o maior e melhor portal de notícias deste país. Corre lá agora então no www.jp.com.br e participe conosco do programa respondendo a enquete. Vocês que estão por aí no Twitter também querendo participar e comentar o programa de hoje, a tag é a tradicional hashtag 3 em 1. Vamos nessa? Quarta-feira, 5 horas e 3 minutos. O 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque os senadores que integram a CPI da Covid-19 aprovaram hoje a convocação de 9 governadores, do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de assessores do presidente Jair Bolsonaro e de auxiliares do Ministério da Saúde. foram reconvocados os ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e o atual comandante da pasta, Marcelo Queiroga. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, protocolou na manhã de hoje requerimento para convocar o presidente Jair Bolsonaro para depor na comissão. Durante o anúncio dele, teve troca de farpas. Vamos ouvir.
Não, presidente, só para comunicar a Vossa Excelência, entre os requerimentos protocolados, acabamos também de protocolar o requerimento 695, convocando a prestar depoimento dessa comissão da República, o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Os critérios, vedações, são os mesmos que encaixam a relação aos governadores. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência para inclusão deste requerimento com os demais que vão ser apreciados.
A piada que o senador Randolph acabou de apresentar à CPI da Covid.
É a mesma piada que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Interno da Casa. É a mesma piada do artigo 2º da Constituição. Para um, não vale para o outro, senhor Marco Rogério?
Ela não encontra.
A defesa ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando cego. Só é falar em Jair Bolsonaro que o senador Marco Rogério fica tenso aqui. Começa a ficar com os nervos à flor da pele.
Vamos ouvir o senador Marco Rogério.
Pois não. A piada.
Não pode, presidente, é assim.
Não, tem que tratar dessa forma.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou que estão em análise cerca de 100 pedidos que já foram protocolados que pedem o impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos conversar com os nossos comentaristas para saber a avaliação deles sobre essa possível convocação do presidente da República. Amanda, você começa.
Olha, Paulo, eu acho que é mais um jogo de cena política. Eu não vejo isso tendo sequência ou tendo maiores repercussões, a não ser esse bate-boca na CPI. Então, eu vou dividir em duas partes, avaliação política e avaliação jurídica. A avaliação política é mais ou menos nessa esteira aí do que já anunciou Randolfo Rodrigues, né? Como eles convocaram os governadores, o artigo na Constituição que rege a convocação de governadores é o mesmo que rege a convocação de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Presidente da República. Então, qualquer autoridade, se eles estão, na palavra, né, na avaliação dos oposicionistas, se eles estão cometendo, os outros senadores, uma ilegalidade, eu coloco aqui entre aspas, na convocação dos governadores, então eles poderiam, poderiam perfeitamente convocar o presidente da República. Mas esse requerimento sequer foi apreciado, não foi colocado em votação, por isso que eu coloco mais no sentido de uma ameaça política, de um jogo de cena, olha, vocês estão convocando os governadores, podemos convocar o presidente, do que qualquer coisa com efeito prático. Do ponto de vista jurídico, eu conversei com alguns juristas que me disseram que as comissões têm autorização pela Constituição e pelo regimento interno do Senado de pedir esclarecimentos para qualquer autoridade e cidadão, né? Além disso, o presidente pode ser investigado por atos relacionados à sua função, isso sem dúvida alguma, mas também há precedentes também de investigar atos sem estar relacionados diretamente à presidência, mas aí tem o argumento de que só a PGR poderia pedir essa investigação e a Câmara teria que votar esse aval, essa anuência. Então é uma discussão que dá um grande embate jurídico. Agora, eu acho que o que ficou de hoje, Paulo, que eu acho que é mais importante enfatizar, são duas coisas. Primeiro, que os requerimentos aprovados com a convocação dos governadores inauguram uma nova fase, uma segunda etapa da CPI, em que as demandas dos aliados do governo federal do presidente Bolsonaro começam a ser atendidas também. E elas estão inseridas naquele segundo pedido, segundo requerimento de instalação da CPI, de autoria do senador Eduardo Girão, que quer investigar justamente os recursos federais que foram enviados a governos, a estados e municípios. Então foi feito um acordo naquela tal reunião secreta da Sala 7, de que prefeitos não seriam convocados, mas alguns governadores, aqueles cujos estados tiveram operações da Polícia Federal, teriam os requerimentos votados e seriam convocados. Só que aí há um outro precedente que pode dar um nó nisso tudo, que é o seguinte, né? Como disse um senador da oposição, ele falou o seguinte: já participei de CPI e tentativa de convocação de governador, não deu certo. Por quê? Porque o entendimento do STF é de que o Congresso não pode investigar governadores e governos, e aí ele me deu o exemplo da CPI do Cachoeira, quando o ministro Marco Aurélio autorizou que o então governador Marconi Perillo não comparecesse à sessão. Então há um entendimento também entre governadores oposicionistas que isso também pode ser um balde de água fria, porque esses governadores podem perfeitamente bem entrar com pedidos no Supremo Tribunal Federal para não serem obrigados a comparecer à sessão. E a exemplo do que o ministro Marco Aurélio autorizou no passado, novamente eles podem ter essa autorização. Então pode ser que esses governadores nem compareçam à CPI. E um segundo ponto que merece análise, que merece ênfase, é essa cisma, essa espécie de cisão no G7, porque havia senadores oposicionistas como Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues que claramente não queriam convocação desses governadores agora, porque eles acham que amplia demais o escopo da CPI e faz com que não se avance na apuração das ações e omissões do governo federal. E o presidente Omar Aziz, que ganha uma posição ainda mais estratégica, mais relevante, de ser o árbitro, uma espécie de pêndulo entre esse jogo, que pode atender tanto as demandas dos governistas, e aí em defesa do Omar Aziz, o que pessoas próximas a ele dizem, que é o seguinte: olha, a convocação dos governadores não foi aprovada hoje, ela foi aprovada no momento em que o requerimento do Eduardo Girão de CPI foi instalado, foi apensado ao primeiro requerimento do Randolfo Rodrigues e recebeu 45 assinaturas, então naquele momento houve a premissa de convocação dos governadores. Então são esses dois pontos. Hoje convocados muitos aliados e oposicionistas ao governo também, né? Tem os governadores, por outro lado, tem aliados importantes, a gente pode falar no segundo momento, Felipe Martins, a reconvocação do Eduardo Pazuello, do Marcelo Queiroga, mas há também esse avanço dos governistas na convocação dos governadores.
Eu queria tocar nesse ponto com o Constantino, essa reconvocação, né, Constantino, do Pazuello e do Queiroga. O que você pensa sobre isso?
Paulo, eu penso que a melhor estratégia que existe contra a esquerda é deixá-la falar. É uma CPI circense, começou como circo e vai acabar como circo. É um palanque que a oposição queria para poder demonizar o presidente, culpá-lo por cada óbito, insistir nessa narrativa de omissão e tudo mais, e tentar blindar os seus companheiros, governadores e prefeitos, né? O senador independente Eduardo Girão jogou ducha de água fria nessa turma, quando conseguiu mais assinaturas ainda para, pelo menos, a tornar o foco mais abrangente, e a turma está tentando reagir para manter o foco restrito e o circo. Só que há um grau quase de masoquismo, né? Porque é tudo que lhes resta, né? Montar o palanque. Mas o palanque não está indo muito bem para eles. Por quê? Porque, evidentemente, a população percebe que é tudo uma grande farsa, que são só narrativas vazias, que eles só estão preocupados com os holofotes e com esse tipo de denúncia desprovida de qualquer tipo de fundamento, e cada novo depoente que vai lá joga os fatos na cara deles, a ciência entra pela porta das frentes, o esforço que várias áreas do governo fez nessa pandemia fica evidente aos olhos do público, e eles são humilhados todos os dias. Então, eles querem reconvocar esses que esfregaram fatos incômodos na cara dos oposicionistas. Boa sorte, né? Então, eu acho que o governo não tem nada a temer, deve deixar essa turma livre para esse tipo de discurso, porque está pegando muito mal perante a opinião pública. Se a CPI vai ter algum tipo de tentativa de, não vou nem dizer resgatar, porque, repito, ela nasceu circense, mas de dar algum tom mais sério ao que estamos vendo até aqui, isso tem que ir para o caminho do Covidão. É exatamente isso. Agora, há denúncias de que eles estavam tentando blindar, né, blindar os governadores, até porque tem óbvio conflito de interesse. Olha o relator, quem é, né, e que a imprensa parece ter esquecido quem é, que é o Renan Calheiros, né? Então, o Omar subiu o tom, o presidente Omar subiu muito o tom, chamou o Girão de sorrateiro, né, disse que não é amigo, coisa nenhuma. O Randolfo agora querendo fazer mais um circo para convocar o Bolsonaro como testemunha, né? Aí a turma da esquerda radical se entrega. A Sâmia Bonfim do PSOL foi lá e falou: é isso mesmo, tem que chamar como testemunha o genocida, porque ele precisa ser investigado pelos seus crimes. Opa, né? Quase um ato falho. Então ele já é julgado e condenado como genocida por ela, mas ele tem que ser investigado como testemunha. Então não tem pé nem cabeça, não fica nada de pé diante dessa narrativa da extrema esquerda, né? Agora, se abre um precedente que pode convocar ou convidar o presidente como testemunha, eu particularmente acho ótimo. Vamos seguir aquilo que o Girão queria, o senador Girão. Vamos convocar o ministro do Supremo, que numa canetada arbitrária esvaziou o governo federal de ações na pandemia e delegou aos governos estaduais e prefeituras, aos governos municipais. E tudo com base supostamente na ciência, não na Constituição. Então seria ótimo que esses ministros supremos fossem convocados para explicar qual a ciência que justifica essas medidas.
O Serrão, o Omar Aziz, que é o presidente da comissão, tem uma postura um pouco dúbia, você não acha? Ele joga um pouco dos dois lados ali, me chamou a atenção bastante a fala dele há dois dias atrás, dizendo que se o Pazuello mentir de novo, ou seja, dizendo que o Pazuello mentiu, ele sairia da CPI algemado. Você acha que vai acontecer isso ou não?
Não, não tem nenhuma chance de algemarem um general de exército, ainda como é o Pazuello, numa CPI. O presidente da comissão, Omar Aziz, está exagerando demais na dose. E a posição dúbia dele é assustadora. Não só dúbia, como contraditória. Por exemplo, ele é um dos interessados em que vá lá o governador do estado dele, ou não é? Não, tem horas que parece que ele é, tem horas que parece que ele não é. Ele sabe que vai causar confusão política. Aliás, essa nova etapa dessa CPI, convocando governadores, ela vai servir só para isso, para geração, para lavação de roupa suja entre muitos senadores que querem, pretendem ser candidatos a governador no ano que vem, ou estão disputando até a complicadíssima reeleição. Ano que vem só tem uma vaga por estado para o Senado e muitos desses 27 senadores que serão escolhidos têm enorme chance de não serem referendados pelo povo. Aliás, a tendência é que não sejam referendados pelo povo. É provável uma grande renovação do Senado na próxima eleição, com voto impresso ou sem voto impresso. Então, essa comissão ela cria mais uma confusão. Fosse o Brasil um país sério, essa CPI não teria acontecido, porque é uma CPI de roteiro já escrito previamente. Já se sabe que vão tentar indiciar o presidente Jair Bolsonaro no final dela, responsabilizando ele por ação e omissão. Isso já foi dito desde o começo, narrativa pronta. É a piada pronta da narrativa pronta. E essa CPI também pode ter um outro ingrediente, se a oposição aos oposicionistas na CPI se recompuser melhor, pode acontecer um outro fato. Pode ser votado aí um substitutivo ao relatório do desmoralizado Renan Calheiros. Então, um circo inútil, o Brasil perdendo tempo em meio a uma pandemia, quando a prioridade deveria ser a saúde pública e, mais ainda, a saúde econômica. O papel do legislativo, nesse momento, deveria ser o de aprovação das reformas estruturais. E fica aquela embromação, fica aquela historinha, o disse-me-disse, esse ano pode ser que não haja tempo para aprovar as reformas. Ano que vem, que é o ano eleitoral, vai ter menos ainda. Então, nunca se aprova nada o que é essencial. E o papel do legislativo não é ficar de CPI, é legislar. Então, Brasil está tudo errado, nossa classe política vai só demonstrando que ela é uma das mais desqualificadas do mundo em sua maioria. Esse Brasil vai ter que mudar, é isso que o povo brasileiro vai ter que mexer na hora da eleição. Chega de escolher gente incompetente, gente despreparada para o trato da coisa pública.
Agora, Amanda Klein, você sentiu falta de alguém aí nessa convocação?
Olha, eu acho que tem alguns requerimentos que não foram aprovados ainda, por exemplo, da quebra de sigilo, isso ficou para depois. Enfim, outros requerimentos ainda estão na fila aí para aprovação, mas eu acho que os principais foram aprovados agora. Quanto ao papel um pouco dúbio do Omar Aziz, eu acho que ele faz mais um papel de árbitro no sentido de acomodar demandas e acomodar pressões e tentar, eu acho que dar um verniz para essa CPI, no sentido de ouvir todos os lados. Pelas conversas que eu tenho nos bastidores com vários senadores, eu sinto que ele ainda está fechado com aquele grupo do G7, mas ele também não vai ser, ele não faz o estilo do Renan Calheiros, que vai botar o pé na porta, que vai falar tão abertamente contra o governo assim. Eu sinto que ele ainda está fechado com esse grupo de senadores, mas, ao mesmo tempo, ele vai procurar atender algumas demandas, tanto que ele foi elogiado hoje, por exemplo, pelo líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra. Ele elogiou a postura do Omar Aziz, diz que ele tem tido uma postura construtiva, né? Uma postura ali de atender, de acomodar todas as pressões e todas as demandas. Então, eu sinto ele agindo muito nesse sentido. Agora, quanto a essa convocação de governadores, eu vejo muito mais, até esse segundo pedido da CPI, se a gente rebobinar um pouco essa fita, se a gente voltar no tempo, Paulo, a gente lembra que esse segundo, que ensejou esse segundo pedido de CPI, foi só quando ficou claro que o Senado seria obrigado a instalar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, seria obrigado a instalar o primeiro requerimento de CPI de autoria do Randolfo Rodrigues para investigar ações e omissões do governo federal e aí os atos conexos, lá os fatos conexos com a crise da falta de oxigênio em Manaus, no Amazonas. Aí o senador Eduardo Girão, que eu vejo sim como muito governista, não vejo como independente, acho que ele faz um papel claramente governista, aliás, com os quatro titulares, né, tem os sete que fazem claramente um papel de oposição e quatro outros que fazem um papel claramente governista. E aí ele correu para aprovar, para ampliar esse escopo, para investigar governadores e prefeituras, mas isso como uma tentativa de manobra diversionista, de esvaziar o escopo inicial da CPI. Então, quando você procura ouvir esses governadores, você está procurando fazer, não é nem investigar o destino desses recursos federais, mas simplesmente desviar a atenção do governo federal, porque esses governadores e prefeituras já estão sendo investigados até por um órgão mais competente, porque é uma investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal fez mais de 70 operações em 10 estados, mais de 10 estados durante esse último ano. Então, esses malfeitos estão sendo investigados, eles não vão ficar sem resposta, eles terão uma resposta por essa investigação por um fórum competente. Agora, a CPI só está investigando o governo federal porque a Procuradoria-Geral da República se furtou de fazer isso. Ela, no máximo, abriu uma investigação depois de muita pressão contra lá o ex-ministro Eduardo Pazuello, que já desceu para a primeira instância depois que ele deixou o cargo, deixou a cadeira, sobre a crise de oxigênio em Manaus. Mas o que se investiga aqui são fatos muito mais amplos, é mais de um ano de história da pandemia. Então, é por isso que a CPI se arvorou esse direito, teve que fazer isso. Então, eu não acho que isso tenha que ser esvaziado. Eu acho que as investigações sobre o governo federal ainda têm que avançar muito.
Agora, Constantino, tem dois nomes que a gente não citou aqui, mas acho que tem importância pela proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, que é o Felipe Martins e o Arthur Weintraub, que é irmão do ex-ministro da Educação, né?
Vai ser mais um sacode nos oposicionistas, né? Não tenha dúvida. Porque eles são despreparados, porque eles jogam para a plateia, porque eles só têm narrativas vazias e insistem nessa história, nesse discursinho de demonizar o governo federal como responsável pelas mortes e tudo mais. E isso não se sustenta por dois segundos de reflexão por gente séria, né? Agora, gente que acha que o senador lulista Omar Aziz é um árbitro imparcial e o senador Girão é bolsonarista, aí realmente com essa turma não dá para esperar nada sério. Né, saindo. Então, aí esse pessoal acha que a CPI tem um papel muito importante ali para investigar as omissões terríveis do governo federal, que todo dia vai lá um depoente expor a verdade e fica feio o papel de quem insiste nessa narrativa. E querem porque querem blindar a turma do Covidão, né, ignorando que a CPI tem prerrogativas importantes que outras entidades não necessariamente têm, como, por exemplo, abrir logo o sigilo, coisas assim, né? Então, é interessante, né, o esforço que fazem para tentar proteger esses governadores e prefeitos, e não só eles, né? Cadê o Carlos Gabas? Quando é que o Carlos Gabas, do Consórcio Nordeste, ex-ministro do PT, né, vai ver que é muito imparcial também, que nem o senador Omar Aziz, quando é que ele vai ser chamado, né, para prestar esclarecimentos de compra de respiradores caríssimos que nunca foram entregues, né? Então, isso é o que, de fato, interessa à população brasileira. Não esse circo do relator Renan Calheiros, tratado como sério só pela imprensa que não é séria, né? Fazendo paralelo com o nazismo, né? Isso aí não é sério, né? Isso, de novo, é perda de tempo, de recurso e, infelizmente, é pauta todo dia, porque é o circo que está sendo oferecido ao povo brasileiro com os nossos impostos, né? Sobre a questão de isso poder prejudicar reformas que o Serrão mencionou, en passant, né? Isso é algo muito grave. Eu deixo para comentar mais à frente, talvez, quando a gente for falar de potencial terceira onda e tudo, mas nós temos notícias muito positivas para comemorar, mais de 120 mil vagas formais criadas em abril, recorde em contas externas no Brasil, as coisas estão avançando, apesar dessa turma do contra, que torce contra o país para atingir o presidente Bolsonaro, né? E que são os corona lovers, que são os pandeminions, né? O Brasil está avançando. Agora, sem dúvida, as reformas ajudariam muito. Só que essa gente sabe que aprovando reformas e o Brasil melhorando, ano que vem o presidente Bolsonaro chega, eu não vou dizer imbatível, mas chega como o grande favorito. E eles sabem disso. E é por isso que eles jogam contra. Não o presidente, mas o país.
Agora, Serrão, fazendo uma conta rápida aqui, os depoimentos são terça, quarta e quinta. Com essa lista aqui, a gente tem uma quantidade de tempo razoável ainda.
Previsão de acabar no dia de São Nunca, né? Mas é, o pior de tudo é o seguinte, é a perda de tempo e de recursos. E também da nossa paciência. Porque não só nós, jornalistas, que somos obrigados a analisar tudo isso, mas também a população fica bastante de saco cheio. Os comentários que a gente ouve nas ruas sobre essa CPI, quem anda na rua como eu, vê muito bem que as pessoas não estão gostando do que está acontecendo. Perda de tempo total de uma comissão parlamentar de inquérito, inútil. O Congresso deveria estar tratando de outras coisas. Por exemplo, o senador Omar Aziz, ele tem um problema sério, ele tem pressão intensa sobre ele. A família dele e ele, indiretamente, são investigados por crimes de corrupção contra a área de saúde no estado do Amazonas. Então isso é muito sério. Ele, outros políticos ali do Senado, do Congresso, também estão sendo investigados, têm ligações com prefeitos e governadores que claramente promoveram roubalheiras com o dinheiro que foi repassado pelo governo federal durante essa pandemia. Então, esse caso, a Amanda lembrou bem, está sendo apurado pela Polícia Federal. Certamente também tem a lupa do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União. Então, esses casos vão render, sim, e podem causar um grande impacto político no ano reeleitoral ou eleitoral de 2022. O que a gente espera é apuração. O brasileiro está de saco cheio completo da corrupção. A corrupção fez muito mal ao Brasil. Por isso que eu insisto que vai ser muito difícil que um candidato que tenha corrupção colada nele tenha qualquer chance eleitoral no ano que vem.
Muito bem, são 5 horas e 25 minutos. A gente vai para uma rápida pausa aqui no 3 em 1. É bem rápido mesmo. Fica com a gente.
3 em 1.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilli Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan News.
O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com idade de 45 a 54 anos e sem comorbidades para agosto em todo o estado. Após a identificação de um caso da variante indiana do coronavírus, o governo ficou muito preocupado com toda esta questão do coronavírus depois de um passageiro que passou por São Paulo ter confirmado aí a nova variante. A gestão também afirmou que funcionários de aeroportos serão vacinados a partir desta sexta-feira, dia 28. Os funcionários de portos serão vacinados a partir do dia 1º de junho. São Paulo havia anunciado já a expansão da vacinação contra a Covid-19 para profissionais da educação de 18 a 46 anos e também para pessoas sem comorbidades, com idades entre 55 e 59 anos para o mês de julho. Já a vacinação de pessoas que têm comorbidades deve ser estendida agora para a faixa etária de 40 a 44 anos, também nesta sexta-feira, já dia 28. O governo do estado de São Paulo vai iniciar a imunização de pessoas sem doenças pré-existentes e idades de 55 a 59 anos entre 1º de julho e 21 de julho. Segundo a titular da Coordenadoria de Controle de Doenças do Estado de São Paulo, Regiane de Paula, a data exata de início não foi definida pelo governo estadual, porque depende ainda da disponibilidade de vacinas do Ministério da Saúde. A imunização de profissionais da educação será expandida para todas as faixas etárias. De 21 a 31 de julho, a vacinação vai contemplar profissionais desta área de 18 a 46 anos.
3 em 1.
Bom, estamos de volta aqui na Jovem Pan nesta quarta-feira com o nosso 3 em 1. E olha, gente, além dos casos no Maranhão, a variante indiana do coronavírus foi identificada em um passageiro de 32 anos que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 22 de maio, hein? Ele é de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e o diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde, aqui de São Paulo. A variante indiana, que é a mais contagiosa e que diminui a eficácia das vacinas, já foi oficialmente detectada em 49 países e 4 territórios, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado na manhã de hoje. Epidemiologistas acreditam que a possibilidade de presença da variante indiana causar uma terceira onda da pandemia e que ela pode ser pior que a segunda. No estado de São Paulo, o governo prorrogou a fase de transição do Plano São Paulo sem nenhuma alteração até o dia 14 de junho. Constantino, o que você pensa aí sobre essa nova variante que está surgindo e como é que o Brasil deve se comportar em relação a isso?
Paulo, eu de novo vou manter a postura coerente que eu venho mantendo desde o início da pandemia. É importante ser humilde e não arrotar certezas em nome da ciência, né? Parece uma variante mais agressiva, como a nossa, né, P1, do vírus chinês, né? E a América do Sul parece ter virado aí o epicentro, né? Aí tem algumas questões que surgem e nós temos muito mais perguntas do que respostas. Primeiro, o Chile, que vacinou 40% da população já com a segunda dose e mais da metade com a primeira, está tendo um spike também, está tendo um aumento grande de casos e de internação, né, em várias faixas etárias. O grosso da vacina lá é a chinesa. Isso pode ter alguma relação. O Uruguai também vacinou muito mais do que o Brasil e assumiu a liderança na região. A Argentina, com um lockdown severo, mais rigoroso desde o início da pandemia, assumiu também a liderança junto com o Uruguai, deixando o Brasil para trás em termos de morte por habitante. Então, são perguntas que ficam. Aí eu estava pensando aqui, vendo o gráfico, inclusive, dos Estados Unidos. Bom, gente da Índia viaja para o mundo inteiro, né? A Índia tem mais de cerca de 1 bilhão de habitantes. Nos Estados Unidos tem muito indiano, inclusive. É óbvio que essa variante está em um monte de lugar, né? Nos Estados Unidos, o Texas, a Flórida aqui, ontem mesmo estava circulando, felizmente, pelo supermercado sem máscara. E mais da metade das pessoas sem máscara, né? Está tudo liberado há uns 2 meses. O grande plano do Joe Biden, quando assumiu, era falar para usar máscara. Esse era o grande plano dele. A vacinação teve um empenho muito grande do Trump lá atrás. E a imprensa duvidou que ele fosse entregar e ele entregou com recursos federais ajudando laboratórios privados como a Pfizer, né? Só que quando o Texas começou a abrir, a Flórida aqui, era 15% de pessoas vacinadas. E mesmo assim continuou caindo. O gráfico praticamente zerou, assim como vários países na Europa. A Suécia, que não chegou a fechar nada e tem a curva parecida com a da Inglaterra, que a turma acredita nas restrições, mas a Suécia ignoram, né? Então, de novo, tem muitas coisas ainda que nós temos que entender melhor, a começar pela origem, que finalmente pararam de reagir com um risinho de deboche quando se fala em laboratório chinês, em Wuhan, né? Finalmente. Então, nós temos que começar a tentar entender melhor isso, porque a variante, obviamente, pode ser um problema, mas já vai vir a turma dos isolacionistas falar, tem que fechar tudo, porque eles descobriram a pedra filosofal. Para quem só tem um martelo, tudo parece prego, né? E eu acho aí que tem outros interesses em jogo também. Como eu disse, é muito interessante para os pandeminions que no Brasil, por ainda termos um governo de direita e temos uma eleição no que vem, ao contrário dos Estados Unidos, que já conseguiram se livrar do Trump, né? Eu tenho para mim que vai ter muita gente querendo aí flertar com o pior, porque para eles, quanto pior, melhor.
Amanda Klein, aqui em São Paulo, o governador João Dória desistiu, né, de deixar os estabelecimentos abertos até as 22.
Desistiu acertadamente, né, porque a gente está assistindo aí aumento no número de casos e internações, né, e talvez o ambiente, o cenário nos Estados Unidos seja tão melhor e tão promissor, porque eles têm uma vacinação muito rápida, né, com mais de 50% dos adultos completamente vacinados com as duas doses, e aqui no Brasil a gente tem 10%. Mais ou menos vacinados com as duas doses, pouco mais de 20% com a primeira, né? E vacinas que não são tão eficazes quanto a Pfizer, que o governo federal deixou passar a proposta aí em vários momentos do ano passado. Mas, enfim, voltando ao contexto de São Paulo e do Brasil, não é só São Paulo que tem que se preocupar. Hoje a gente tem 7 estados no Nordeste, no Centro-Oeste e também no Sul do país, Paraná e Santa Catarina, por exemplo, com mais de 90% ou mais de 90% das UTIs ocupadas. Então, em vários estados, a gente começa a ver esse aumento, esse recrudescimento no número de casos e mortes. E aí você tem a história das barreiras sanitárias também com a cepa indiana. Veja esse caso que você mencionou desse homem de 32 anos que chegou aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com um teste PCR feito na Índia, né? Ele veio, fez uma parada na Índia, veio para São Paulo com teste PCR negativo, fez um novo PCR, não se sabe por que, aqui no aeroporto de São Paulo. Antes do resultado do teste sair, ele seguiu viagem para o Rio de Janeiro, ficou hospedado uma noite num hotel na cidade do Rio de Janeiro, depois seguiu para Campos de Goitacazes, onde ele mora. Depois, aí sim, finalmente saiu o resultado do teste, era positivo, sequenciamento genético para a cepa indiana, voltou para a cidade do Rio de Janeiro, onde cumpre isolamento no hotel. Então, imaginem toda essa trajetória que eu descrevi, quantas pessoas ele não encontrou, com quantas pessoas ele não teve contato. Então, as barreiras sanitárias que foram tão rígidas e rigorosas, por exemplo, na União Europeia, para viajantes, para turistas de outros países, nunca foram seguidas a sério aqui no Brasil, né? Não há uma norma, uma regulação única. Quem precisa tomar isso nos aeroportos, por exemplo, é a Anvisa, é o governo federal, é sob o escopo deles. Então, isso tem que ser imediatamente assumido, instituído. E aí a gente tem também, eu conversei com alguns infectologistas e epidemiologistas aqui, o Pedro Halal, por exemplo, ele já acha que a terceira onda é inevitável, porque nós abrimos o país ainda com um patamar muito alto de mortes, 2.000 mortes mais ou menos diárias, né? E isso independe, na visão dele, da cepa indiana. A doutora Melanie Fontes Dutra, que é biomédica e neurocientista da Rede Análise Covid, faz uma análise parecida. Ela diz que a cepa indiana é provavelmente mais transmissível, sem, no entanto, um indicativo de maior mortalidade, maior letalidade, mas quanto mais gente se contamina, obviamente isso aumenta o número de mortes, e a terceira onda pode ser pior do que a segunda. E aí, aqui em São Paulo, em particular, eu conversei com algumas pessoas, João Gabardo, que é coordenador lá do Centro de Contingência, ele tem uma projeção um pouco mais otimista. Ele falou que, olha, nossas projeções são de aumento de casos e internações por mais 3 semanas e depois uma tendência de queda. Não temos, por hora, uma indicação de terceira onda. E aí eu perguntei, mas o que motivo, o que leva o senhor a acreditar que haverá essa queda depois de 3 semanas? Ele diz que todos os idosos estarão vacinados e agora parte dos portadores de doenças crônicas também. E ele diz que ainda não há provas, comprovação de que a cepa indiana tem maior transmissibilidade ou maior letalidade. Mas outras pessoas dos bastidores ali do centro de contingência não têm essa mesma visão, não. Eles me disseram, sem querer, obviamente, se identificar, que esses números voltaram a crescer rapidamente e que pode ser que São Paulo chegue ao pico da segunda onda que a gente atingiu agora em abril, no próximo dia 14 de junho já, né? Então, isso é muito preocupante. A gente tem um cenário muito preocupante aqui em São Paulo, mas eles estão apostando em que as prefeituras, que sabem melhor a realidade das suas regiões, façam lockdowns mais severos ou medidas restritivas mais severas do que o governo estadual.
Muito bem. São Paulo anunciou a vacinação das pessoas de 45 a 54 anos para o mês de agosto, meu caro Serrão.
Isso é bom. Está chegando a vacinação para as pessoas não tão idosas assim. Agora, prioridade tem que ser o pessoal com comorbidade. Comorbidade, quem tem comorbidade realmente corre risco demais com essa Covid. Ela não perdoa tanto a versão original e suas variantes que surgem por aí. Agora, o maior problema é o efeito psicossocial dessa pandemia. Isso sim é que gera o pandemônio. As pessoas continuam apavoradas, mergulhadas numa incerteza terrível. Quem tem que trabalhar e produzir, comerciantes, continuam com aquela incerteza se pode haver um novo período de fechamento, de lockdown, inútil, como foi o anterior, que não há uma prova, não há ainda uma comprovação científica que o fechamento total do comércio tenha resolvido alguma coisa, a não ser desorganizar a atividade econômica. Então a gente fica nessa incerteza assustadora. A certeza do caos e a incerteza sobre como operar nessa realidade absolutamente confusa. Tem muita gente, eu tenho um amigo meu, um famoso apresentador de televisão, ele tomou as 2 doses da vacina e fez, depois de 35 dias, o exame para verificar se ele estava com a imunidade atingida. e o exame não deu certeza a ele de estar com a imunidade atingida. Então, ninguém tem certeza de nada. A gente está vivendo um momento assustador do aumento do pavor das pessoas. Isso é péssimo para a sociedade. Muita gente consegue ficar doente e morrer por depressão e medo. Então, esse é um aspecto muito assustador e negativo desse pandemônio de Covid. Como vamos reverter isso? Com informação séria. Só que a nossa mídia, ela tá muito, a mídia tradicional, está muito mais interessada em vender catástrofe, em fazer o papel de mídia funérea, do que realmente pensar como pode ajudar a população a atuar seriamente para prevenir nessa pandemia. Então, é um impasse. Estamos numa dificuldade. Como diria a turma da bocada, como eu sempre falo, o bagulho é doido.
Constantino pedindo a palavra.
Bom, sobre a Pfizer, né, eu quero lembrar aqui que o governo não podia ter comprado o que não existia e tinha todo aquele detalhe que a gente já falou várias vezes, mas conseguiu depois fechar acordos bem relevantes. Agora, a Amanda toca num ponto muito importante que eu tinha falado antes. Cada vez é mais importante a gente avaliar e averiguar a qualidade das vacinas. Existem vacinas e vacinas. A Amanda bem lembrou, né, a vacina que foi a grande aposta do governador de São Paulo parece ser bem pior do que a Pfizer. Né? Ela tem, inclusive, ela passou raspando na Anvisa para uso emergencial, com aqueles 50%. Eu também tenho conhecido, Serrão, gente muito próxima que tomou essa vacina, fez exame e não deu os anticorpos. Né? E, inclusive, conversei, soube de um médico responsável por UTI de um grande hospital de uma capital importante, também pede para não ser divulgado o nome dele, mas que tem muita internação na faixa de 50 anos de idade. Então, é uma cepa mais agressiva, sim, e que muita gente ali que já tomou as duas doses e o grosso é a Coronavac. Né? Então, nós precisamos avaliar a qualidade das vacinas. Eu quero lembrar que eu trouxe os dados, mas parece que não ficaram. Né? Os Estados Unidos, estados americanos como Texas, começaram a abrir com 16, 15% de vacinação. Não tinham 50, tem agora. Tinham 16. E mesmo assim continuou caindo, 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 caindo. O Chile, que eu mencionei, ou o Uruguai, já tem agora 40% da população toda. E está tendo problema. Então, é muito importante a gente trazer aqui os dados com honestidade, com sinceridade e com perguntas, que é como se faz ciência, né, para poder entender o que está acontecendo. E eu estou vendo muito pouco jornalista fazendo isso.
Amanda.
Eu só quero lembrar que o Texas, eu até estou olhando um gráfico aqui dos casos de Covid, ele teve uma segunda onda bastante severa lá para janeiro e tal, estou vendo aqui o pico da curva, janeiro de 2021, vai indo até fevereiro, ele só deve abrir mais ou menos em março, quando a curva tinha se estabilizado num patamar bem menor, e aí você tem uma diferença, quando você fala no recrudescimento da pandemia em países como Paraguai, Uruguai, eram países que estavam completamente abertos. Uruguai, por exemplo, nunca fez um lockdown severo, tinha até um problema de restrição, liberdade com consciência, alguma coisa assim, mas eles não fizeram um lockdown, não interromperam as aulas, acho que, salvo engano, só agora, recentemente, que eles interromperam as aulas e depois já reabriram. Então, assim, são países que foram pegos com a P1, a variante de Manaus, do Amazonas, no momento em que a economia estava completamente aberta. Então, logicamente, você tem uma subida muito rápida da curva. Mesmo assim, o Brasil é, de longe, quem tem mais mortes por milhão na América Latina. E aí você passa para os Estados Unidos, o exemplo dos Estados Unidos, eles reabriram, Texas, por exemplo, reabriu com uma curva bem mais baixa, ainda com uma baixa porcentagem da vacinação, mas aí depois essa vacinação acelerou rapidamente e não deu tempo dos casos subirem. Então, isso foi isso que aconteceu no Texas. Agora, voltando aqui para o Brasil, a gente está estabilizado ainda numa curva muito alta. Eu estava até ouvindo agora uma entrevista com o Jean Gorenstein, que é secretário de São Paulo, de Saúde de São Paulo, do Estado de São Paulo, e estava dizendo que a gente nem saiu da segunda onda, na verdade. E é exatamente isso. A gente teve uma estabilização de internações por volta de 10 mil, você chegou a um número de 13 mil, depois isso caiu um pouquinho para 10 mil, então assim, caiu muito pouco. Se a gente pensar na primeira onda, no ano passado, no pico da primeira onda, em julho, a gente tinha pouco mais de 6 mil pessoas internadas. Então, olha isso, a gente dobrou esse número, depois voltou um pouquinho para 10 mil, a gente está estabilizado em 10 mil. Hoje você tem 83% da ocupação de UTIs em São Paulo. e um nível alarmante em outros estados do país. Então, veja, se entra uma cepa indiana, ou mesmo sem a cepa indiana, como diz o Dr. Pedro Halal, você tem um aumento de contaminações, a gente já tem um sistema de saúde muito pressionado. Quando você fala sobre a qualidade da vacina, dois pontos aqui. É óbvio que a Pfizer individualmente tem uma eficácia maior, mas a Coronavac é muito importante do ponto de vista de saúde pública, porque de qualquer maneira ela protege contra o agravamento da doença. Ela não é tão eficaz, como mostraram estudos recentes, ainda em pré-print, mas estudos bem feitos, já acima de 70 anos, ela cai para uma eficácia de 40%. Então, já tem gente recomendando que o Ministério de Saúde dê uma terceira dose para essa faixa etária, acima de 70, acima de 80 anos. Poderia ser, até ser de outra vacina, como a da Pfizer, já estudos que mostram que não tem problema você misturar essas vacinas diferentes. Então, por isso eles recomendam dar uma terceira dose, mas do ponto de vista de saúde pública, é muito importante, sim, porque a doença agrava menos, as pessoas vão menos ao hospital e, obviamente, morrem menos por conta disso. Então, a Coronavac foi essencial para o nosso programa de vacinação. 8 em cada 10 brasileiros tomaram Coronavac. Se não fosse por ela, a gente não teria praticamente vacinação nenhuma no Brasil até agora. Então, eu acho que é para a gente situar, contextualizar. Ah, e sobre o exame de IgG, que muita gente tem feito, toma a vacina e vai fazer o exame de IgG para ver se desenvolveu anticorpos. Eu até fiz essa pergunta, foi até uma pergunta, uma curiosidade pessoal, que eu perguntei para a doutora Denise Garrett, que é de Washington, D.C., é vice-presidente do Instituto Sabin. E eu perguntei se era bom fazer o teste, perguntando para minha mãe, na verdade, né? Se a minha mãe deveria fazer o teste, ela falou que não adianta, que não tem correlação de proteção para essa vacina, para a Coronavac. Então, eu acho que é sempre bom a gente esclarecer com o médico para a gente não ficar assustado à toa também.
Serrão. Estamos jogando na loteria com o número errado, com aquela certeza que dificilmente vamos ganhar. Não há nenhuma certeza sobre essa Covid. A Argentina, por exemplo, fez um lockdown forte, radical por lá, e os resultados não foram bons. O Uruguai, que negócio estranho. Como é que o Uruguai, tão longe de Manaus, pega a cepa amazonense, a cepa amazônida? Que coisa! Deve haver alguma atividade econômica estranha lá no Uruguai relacionada à nossa Amazônia que leva, né, o vírus de lá de cima cá para baixo. Mas isso aí é assunto para outras questões, para o pessoal pensar na cama. E hoje a Finlândia fez o registro de uma patente de um tratamento baseado em ivermectina e na hidroxicloroquina. Olha só, e na Finlândia eu acho que o Bolsonaro não é o presidente de lá e nem tem participação, nem nenhuma influência por lá. Então está havendo uma discussão geral sobre tudo. Tudo que se fala hoje é incerto, não há certeza absoluta sobre coisa alguma. Nós da imprensa temos que ter muito cuidado com tudo aquilo que estamos veiculando. Não dá para ficar fazendo papel de mídia funérária e nem dá para a gente tentar defender posições que são insustentáveis, tanto do ponto de vista da ciência ou do ponto de vista da lógica mais elementar. É melhor fazer silêncio, ter paciência e sabedoria, cautela para tratar das coisas.
5h46, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta aqui na Pan.
3 em 1.
Aqui, Botini, chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis.
Eu quero, Botini.
Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar.
Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Smart TV Samsung LED 4K, cristal, 50 polegadas. Nas Lojas 100, só R$ 2.990 à vista. Ou em 10, de R$ 299 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV Samsung LED 4K, cristal, 65 polegadas. Nas Lojas 100, só R$ 4.190 à vista. Ou em 10, de R$ 419 por mês, sem juros.
Loja 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan News.
O governo de São Paulo recuou e desistiu de liberar o funcionamento do comércio até as 22 horas a partir de 1º de junho, como havia sido anunciado na semana passada. Com a mudança, o estado continuará na atual fase de flexibilização, que autoriza lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes a operarem até 21 horas. a capacidade máxima de funcionamento do comércio, que também tinha previsão de ser ampliada para 60% no próximo mês, seguirá em 40%. A medida permanecerá em vigor até 13 de junho e ocorre após o Estado registrar aumento no número de internações, que voltou a ficar acima dos 80%, e também de casos do coronavírus. Pelo programa e também pelo cronograma, a ampliação de horário e capacidade deve ser liberada a partir de 14 de junho. Segundo o diretor do Centro de Contingência do Coronavírus, Paulo Menezes, a elevação dos casos da doença fez o comitê revisar a recomendação e orientar o Estado a não avançar nas flexibilizações. Houve um aumento na incidência de casos. O número anterior era de 370 por 100 mil a cada 14 dias. Hoje são 418 casos por 100 mil, um aumento de 10% nesta incidência. A elevação ainda é vista no índice de internações, mas desta forma um pouco mais discreto. Na manhã desta quarta-feira, foi confirmado pelo governo paulista um caso da variante indiana da doença em um passageiro que acabou desembarcando no aeroporto de Guarulhos no dia 22 de maio. Ele é de Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro, e o diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolf Lutz, da Secretaria Estadual de São Paulo. Há, então, uma nova preocupação em relação ao coronavírus.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Onde é que tá? Onde é que tá o avanço dos homens da lei?
Inútil. A verdade é essa. A palavra para esse tipo de parlamentar é inutilidade.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1 e olha, gente, a Procuradoria-Geral da República deve recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou o pedido para deixar a relatoria da investigação sobre a cúpula do Ministério do Meio Ambiente e também do IBAMA. A Polícia Federal suspeita do envolvimento do ministro Ricardo Salles e de uma série de subordinados dele em esquema de contrabando ilegal de madeira. O atual relator do caso é o próprio Alexandre de Moraes e a PGR queria que a ministra Carmen Lúcia assumisse o processo. A PGR argumenta que já tramitavam dois feitos relativos à suposta atuação indevida do ministro do Estado do Meio Ambiente em benefícios de empresas madeireiras, ambas de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Vou pedir para vocês serem bem objetivos. Serrão, você começa nessa.
É, mais uma vez, o nosso Poder Supremo em xeque. Ele não admite rever suas próprias posições e a Procuradoria-Geral da República vai recorrer. Recurso inútil. Recorrer para quem? Para os deuses do Supremo? Eles decidem o que eles querem. Infelizmente, é isso no Brasil.
Vai lá, Constantino.
É isso, e obviamente existe uma ala da Polícia Federal muito envolvida aos tucanos. O Alexandre de Moraes foi tucano formalmente, né? Aderiu ao partido, era tucano do PSDB e ligado à Secretaria de Segurança. Então, ele é muito próximo dessa ala e existe uma perseguição evidente ao ministro Ricardo Salles, né? Então, agora, ele vai se considerar suspeito, ele acha que é competente para tudo, até para abrir inquérito e relatar inquérito do fim do mundo que prende, né, deputado bolsonarista com imunidade parlamentar. Estamos vendo um ativismo partidário assustador no nosso STF.
Amanda Klein.
Bom, se a gente for fazer essa suposição a respeito da PF, o que dizer então do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, como definiu agora um professor de direito penal, tem credibilidade de uma nota de R$3, está ali para blindar o presidente Bolsonaro, o governo federal, ainda é candidato a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, tem esperança que ele seja escolhido agora para a vaga de Marco Aurélio Mello, embora não haja muitas indicações nesse sentido. Mas está aí o Aras tentando sempre fazer a blindagem do governo federal, foi escolhido fora da lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República e vem mostrando serviço.
Muito bem, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que o presidente Jair Bolsonaro deve ser ouvido na CPI da Covid-19. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos, então fala, excelência.
Boa tarde, pessoal da Rádio Jovem Pan. Então, em relação ao presidente ser ouvido nessa CPI da Covid, isso é ridículo, isso é ridículo. Isso não vai produzir nada de produtivo para o país. Pelo contrário, só onerar os cofres públicos com dinheiro do contribuinte. Essa CPI é um circo armado para prejudicar o presidente eleitoralmente no próximo pleito, que é isso que os adversários deles querem. Porque, na verdade, ele cortou a mamata de muita gente e por isso é que virou esse circo que está aí.
Boa tarde aí, pessoal do 3 em 1, Humberto, daqui do Rio de Janeiro. Só acho engraçado, vai convocar o presidente só porque pediu para convocar os governadores e os prefeitos? Quer dizer, se não tivesse pedido, não teria necessidade do presidente ir? Acho que o Jair Messias Bolsonaro deve ir depor e mostrar que quem não deve não teme. Um abraço a todos.
Na minha opinião, não deveria convocar Jair Messias Bolsonaro para esse circo justamente por isso, porque a CPI está sendo um circo. Se fosse alguma coisa séria, um delator sério, não o Renan Calheiros, poderia sim chamar o presidente da República, mas é um circo, todo mundo está vendo que é um circo e não faz sentido o Bolsonaro ir lá passar o dia todo, esse presidente que trabalha tanto pelo o nosso país. Então, minha opinião é que não deveria convocar o presidente Jair Messias Bolsonaro.
Tá aí a participação dos nossos ouvintes. Vamos colocar aqui na tela, produção, por favor, como é que foi a nossa enquete no site da Jovem Pan, www.jp.com.br, perguntando para a nossa audiência justamente se o presidente Jair Bolsonaro deve ser ouvido ou não na CPI da Covid. 82,5% disseram que não, que ele não deve ser ouvido, e 17,5% respondeu que sim. Ponto final nessa nossa edição de quarta-feira aqui do 3 em 1. Muitíssimo obrigado a todos pela audiência. Mandar um beijo para a nossa Amanda Klein. Um abraço para o nosso Constantino. Até amanhã. E para o nosso querido Serrão. A gente se vê por aqui amanhã nos estúdios da Panflix em São Paulo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de se inscrever no canal do 3 em 1 no YouTube, que está chegando a 700 mil inscritos. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê amanhã, quinta-feira, às 5 horas da tarde, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau.
Notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar na sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.